Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo rejeita pedido de liberdade de acusado de integrar quadrilha de tráfico de drogas.
STJ recebe novo pedido de habeas corpus escrito em papel higiênico.
Instituto é condenado por demitir secretária com problemas psiquiátricos.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de um homem para responder um processo em liberdade.
Ele é acusado de ser o braço financeiro de uma quadrilha de tráfico de drogas.
A defesa entrou com habeas corpus contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que também negou recurso semelhante. Ana Paula Ergang.
O réu, que foi preso com outros acusados, responde pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e financiamento ou custeio do tráfico de entorpecentes. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo não admite habeas corpus contra a decisão que nega cautelar, com exceção dos casos em que há evidente ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu.
O Superior Tribunal de Justiça recebeu outro pedido de habeas corpus escrito à mão e em papel higiênico.
É o segundo em pouco mais de 2 meses.
O pedido do preso chegou ao STJ pelos Correios na última quinta-feira. O autor está na penitenciária de Guarulhos 1 e em São Paulo. Elaine Borges.
Condenado a quase 12 anos de prisão em regime inicial fechado por furto e estelionato, o preso diz que a Justiça Paulista negou o pedido de liminar sem uma justificativa adequada. O detento redigiu o habeas corpus em quase 2 metros de papel higiênico, pedindo alteração da pena para o regime semiaberto. O pedido será digitalizado, autuado e distribuído para um dos ministros que compõem as turmas especializadas em matéria penal.
O Instituto Aliança com o Adolescente de Salvador, Bahia, foi condenado a indenizar uma secretária com problemas psiquiátricos que foi demitida durante a vigência de contrato por tempo determinado.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Na reclamação trabalhista, a profissional afirmou que foi demitida antes do fim do contrato de trabalho, que foi prorrogado devido à concessão de auxílio-doença pelo INSS. Ao ser comunicada da dispensa por telefone, a empregada sofreu um surto de depressão. Ao trazer a discussão ao TST, o Instituto tentou demonstrar divergência jurisprudencial. No entanto, a quinta turma rejeitou o recurso por unanimidade.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo considerou inconstitucional uma lei municipal de Vitória que alterou o sistema de concessão de licenças para serviços de táxis no município.
A ação foi proposta pela Prefeitura de Vitória contra a Câmara da capital capixaba, determinando que as novas permissões concedidas para o serviço valessem por 18 anos, podendo ser prorrogado por mais 18.
Para o relator do processo, a lei questionada desrespeita as normas dos procedimentos licitatórios e contribui para eternizar na concessão do serviço aqueles que conseguem a permissão primeiro.
Uma funcionária de um supermercado ganhou na Justiça do Trabalho cearense o direito à indenização por assédio moral no valor de R$ 67 mil.
Ela era obrigada a dançar ao som de músicas com forte apelo sexual na presença de clientes, como punição por chegar atrasada em reuniões. Pedro Scartesini.
Em defesa, a empresa negou que tenha promovido danças vexatórias, mas admitiu a existência de reprimendas aos funcionários que chegam atrasados. Testemunhas confirmaram o fato relatado pela trabalhadora. Para o relator do processo, tal atitude extrapolou os limites do poder diretivo da empresa, cabendo assim a reparação por assédio moral.
A Justiça de Goiânia determinou que a Google Brasil e o Facebook suspendam a veiculação de imagens e vídeos dos procedimentos da autópsia realizados no corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo.
Ele e a namorada morreram vítimas de um acidente de carro na última quarta-feira.
A decisão também proíbe a exposição das imagens que mostram os corpos na BR-153, local em que foi registrada a ocorrência.
Em caso de descumprimento, as empresas serão autuadas pelo crime de desobediência, além de ser cobrada a multa diária no valor de R$ 10 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.